Gilberto Guerzoni, esse assunto hoje à tarde foi discutido, essa questão do voto obrigatório, do voto facultativo. Você acha que pode haver mais abstenções se o voto deixar de ser obrigatório? Tradicionalmente, nos países onde há voto facultativo, o comparecimento do eleitorado supera em pouca coisa 50%, às vezes chega a 60%, né?
Provavelmente, se o voto deixar de ser obrigatório, nós devemos ter um aumento da abstenção. Como você comentou, é o que ocorre na maior parte dos países em que o voto não é obrigatório. A participação dos eleitores muitas vezes fica nessa faixa entre 50% e 60%. Às vezes fica até abaixo de 50%, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum nas eleições como as que teremos na semana que vem, as chamadas eleições de meio de mandato, em que a participação do eleitor é menor do que na eleição que é feita junto com a eleição presidencial. É que o mandato dos deputados nos Estados Unidos é de apenas 2 anos, né? Dos senadores é de 6 anos, mas é renovado 1/3 a cada 2 anos. Então nós temos uma eleição em que os deputados são eleitos juntos com o presidente, os deputados de 1/3 do Senado, e no meio do mandato presidencial há uma outra eleição para renovar toda a Câmara e 1/3 do Senado. Tradicionalmente, nessas eleições, a participação costuma ser até abaixo de 50%, 48%, 46%. As eleições presidenciais americanas, mesmo nessas eleições, dificilmente a participação chega aos 60%. Na Europa, nós temos números semelhantes nos países em que o voto é facultativo. Então, é provável que no Brasil, adotado o voto facultativo, a gente tenha uma redução do número de votantes, né? Conforme os dados que a gente acabou de ver, nós temos aí uma abstenção em torno de 20% na eleição presidencial. Provavelmente devemos ter mais ou menos isso nas eleições estaduais de segundo turno também. Tivemos um pouco mais do que isso em Goiás, né? 22%.
Exato.
No DF está um pouco menos de 20%, mas na eleição de primeiro turno a abstenção ficou aí um pouco acima de 15%, 16%, que é o número histórico do Brasil. Mas provavelmente, se o voto for facultativo, nós teremos um número maior de abstenção. É preciso registrar que a abstenção que a gente tem hoje, em boa parte, não é exatamente uma abstenção. Como há uma certa atraso na informação, por exemplo, de eleitores que falecem, eleitores que deixam o registro eleitoral, boa parte dessa abstenção se deve justamente a essa defasagem, né? Não é que esse eleitor efetivamente não está presente no processo eleitoral.
Uhum. Essa questão da abstenção era a grande preocupação, uma das grandes preocupações dos candidatos nesse segundo turno, justamente porque nós estamos em meio a um feriadão, né? Isso, o fato de não ter aumentado tanto a abstenção, mostra que o brasileiro participa e gosta dessa participação e tem vontade de participar?
Eu acho que os números da abstenção, normalmente a abstenção no segundo turno já é tradicionalmente um pouco maior, e apesar desse feriado, né, aqui em Brasília, por exemplo, nós tivemos o dia 1º no serviço público vai ser considerado como a comemoração do Dia do Servidor, né, que é o dia 28 de outubro.
Foi
então,
na quinta-feira, né?
Houve uma extensão, de fato, do feriado. Vários governos estaduais e municipais também fizeram essa extensão. Escolas fizeram essa extensão. E, apesar disso, a abstenção não superou muito os números históricos, né? A participação do eleitor, podemos dizer que é uma participação bastante significativa, principalmente que, apesar do voto no Brasil ser obrigatório, o eleitor que está fora do seu domicílio, ou mesmo o eleitor que não vota, ele tem uma penalização muito baixa pelo fato de não comparecer às urnas, né? Há uma multa bastante pequena para o eleitor que não comparece, e é relativamente fácil a justificação eleitoral para o eleitor que viaja. Apesar disso tudo, nós temos aí uma participação relativamente elevada do eleitor em todas as eleições.
É, aqui chama atenção os primeiros dados de Alagoas, com 1,4% dos votos apurados até o momento, 27,78% de abstenção. Quer dizer, ainda poucos votos, né, apurados, mas já um índice que chama atenção por estar bastante fora da média e daquilo que tem se mostrado nos outros estados. Né?
É um índice bastante alto, né? Mais de um quarto dos eleitores se abstiveram. De fato, a amostragem ainda é muito pequena, né, para a gente dizer que esse número seria estendido para todo o estado, mas surpreende esse nível de abstenção no estado de Alagoas, né, bastante elevado.
E são votos ainda basicamente da capital Maceió. Com 1,4% dos votos apurados, o atual governador Teotônio Vilela tem 50,21% e Ronaldo Lessa tem 49,79%. Outro estado que já dá para dizer que a eleição está decidida, ou falta muito pouco para decidir, é o estado de Goiás, com Marconi Perillo, senador Marconi Perillo, vice-presidente do Senado Federal, com 53,27% dos votos, e Iris Rezende com 46,73%. Essa diferença aí de 6,5% de um candidato para outro, ainda temos 7,39% dos votos faltando para serem apurados. Até o momento, 92,61% dos votos já contabilizados. 7,39% para uma diferença de 6,5%, teria que todos esses votos irem para o candidato Iris Rezende, não haver mais voto branco, não haver mais nada aí de voto nulo para uma virada. Quer dizer, a eleição praticamente definida aí no limite, né?
Matematicamente é possível uma virada, mas é extremamente improvável, já que os votos restantes tendem a se distribuir com uma certa uniformidade com os votos anteriores, principalmente com esse número de votos já apurados, né? Mais de 92%. Essa sempre foi uma eleição que se previa bastante apertada. O candidato que ficou em terceiro lugar na eleição, né, o candidato Vanderlan do Partido da República, ele apoiou o ex-governador e ex-prefeito, o ex-senador Iris Rezende. E nós temos aí em Goiás, de fato, uma disputa de duas que são talvez as duas grandes lideranças do estado hoje. Né? Não surpreende ser uma eleição apertada. As pesquisas davam uma pequena vantagem normalmente para o senador Marconi Perillo, mas sempre na margem de erro. Né? Não havia nenhuma certeza nessa eleição. Não é uma surpresa o resultado, mas pela própria diferença de votos se vê que poderia ocorrer aí até a vitória do ex-governador Iris Rezende também. Não seria uma surpresa, tendo em vista o que as pesquisas indicavam, o resultado do primeiro turno, os acordos montados entre os dois candidatos, entre o primeiro e o segundo turno, e a força da liderança dos dois candidatos.
Tá certo.